Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Uma satisfação nesta sexta-feira para falar sobre questão indígena, ou mais precisamente o embate entre a esquerda e a direita, onde a esquerda insiste, entre aspas, em nome da proteção de áreas indígenas, em impedir o desenvolvimento da agropecuária. Disso que se trata: a produção de alimentos, geração de emprego, geração de riqueza, de um lado. Do outro, a preservação, né, usando os índios de anteparo, que a gente também não sabe exatamente por quê, tudo a ser discutido. Esse é o nosso tema dessa nossa entrevista, que nós vamos manter já já com o Dr. Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma das pessoas que ajudou a desenhar a Secretaria de Assuntos Fundiários do atual governo. Na verdade, o doutor Rodinei participou da equipe de transição, fazendo o planejamento estratégico, focando o planejamento estratégico dessa nova Secretaria de Assuntos Fundiários, que está lá coordenando, lá dentro do Ministério da Agricultura, coordenando inclusive o INCRA. O tema, como está já claro para toda a sociedade, é essa decisão do presidente Jair Bolsonaro em não deixar que as novas demarcações indígenas ficassem nas mãos da FUNAI, e determinando que as novas demarcações sejam feitas por essa Secretaria de Assuntos Fundiários, onde o braço operacional da Secretaria é o INCRA. Aí a gente pega as informações que são publicadas pela mídia urbana. Até parece que o Jair Bolsonaro está tomando uma atitude peremptória, autoritária, antagônica, criando mais um caso, dando razão, entre aspas, à acusação do Rodrigo Maia, dizendo que o governo é uma usina de crises. Estaria o Jair Bolsonaro criando mais uma crise com essa história da demarcação saindo da FUNAI e indo para o INCRA? Aí a gente leva as coisas a fundo e percebe que todos nós, eu inclusive, Notícias Agrícolas, estamos dormindo em berço esplêndido, marcando bobeira, para dizer a verdade, porque existem, preste atenção, 600 novos pedidos de novas áreas indígenas no país em andamento lá no âmbito da FUNAI. Eu disse 600 novas áreas. Não se tem a exata dimensão do tamanho dessas áreas, mas se nós juntarmos todas, é possível entender que elas tomariam de 20 a 30 milhões de hectares, que seriam e que já são utilizadas para a produção agrícola do nosso país. De 20 a 30 milhões de hectares, 600 novas áreas sendo pedidas. Isso é estarrecedor, preocupante, e a gente sempre se indaga o que há por trás desse movimento. Para nos ajudar a entender, está conosco o Dr. Rodinei Candeia, portanto, direto lá de Passo Fundo, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, como disse, que participou da equipe de transição focada exatamente nessa questão indígena. Dr. Rodinei, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos os amigos que acompanham as notícias agrícolas.
Muito bem, eu tomei um susto quando a gente pegou o número de novas áreas, né? 600 novas áreas. Aí no Rio Grande do Sul não são tantas, mas continuam os índios atuantes, tem índios inclusive na beira da estrada. E no Mato Grosso do Sul são 120 áreas ainda invadidas sem solução.
Aqui no estado do Rio Grande do Sul deve ser em torno de 17 novas áreas. No país todo são 600 novas das que já existem regulamentadas. E o caso bastante absurdo é esse do Mato Grosso do Sul, onde há invasão de 120 áreas. E essas áreas, muitas delas receberam a ordem de reintegração de posse e foram suspensas pela presidência do Supremo Tribunal Federal a pedido da FUNAI.
A pedido da FUNAI. Bom, então.
Então, deixa eu contar. Tem uma até que é muito interessante, que é o seguinte: lá em Campo Grande, existe uma grande reserva urbana, que tem é imensa lá, a reserva urbana indígena que tem lá, e perto da reserva, assim, tem pequenos sítios, de 1, 2, 3 hectares, assim, sítios pequenininhos. E aí vieram índios de fora, que não dessa reserva, invadiram esses pequenos sítios e expulsaram as famílias com crianças, assim, com muita violência, né, e bastante terror. E aí é uma situação tão absurda e tão escancarada que, evidentemente, o juiz deu a reintegração de posse, e a FUNAI, um dia antes do cumprimento da reintegração de posse, conseguiu convencer a ministra Carmen Lúcia de que não deveria tirar os indígenas daí. Nesta mesma área, quando eu estava na assessoria técnica da CPI da FUNAI, nós fomos recebidos a tiros lá nesse local.
Bom, acho que basta esses exemplos para a gente entender a importância de tirar esse assunto, novas áreas indígenas, das mãos da FUNAI. Outra motivação é que nós sabemos que todas as áreas reivindicadas pelas ONGs, não pelos índios, mas pelas ONGs, é isso que nós vamos falar, eles têm o agente fronteiriço ali, o que vai na frente, os antropólogos contratados pelas ONGs para representar aquela causa. Ou seja, quando você contrata, você tem, claro, que um documento favorável, não isento. É disso que se trata, ou seja, o foco de crise, na verdade, nesse caso específico, está dentro da FUNAI.
É, na verdade, todo o sistema foi montado para consolidar invasão de área e a expropriação de propriedade privada. O processo dentro da FUNAI, ele é totalmente sigiloso, ninguém tem acesso, e ele é coordenado por um antropólogo terceirizado e pertencente a uma ONG. Então, essas ONGs, elas acabam vivendo de se alimentar de toda essa demarcação, né? De todo esse processo demarcatório, elas acabam recebendo milhões, às vezes bilhões, do exterior, né? Durante a CPI, nós descobrimos que, por exemplo, o Instituto Socioambiental, que é uma dessas ONGs que mais atua, ela administrava 2 bilhões de reais dentro do Fundo Amazônia. Essa matéria que agora o pessoal está falando tanto, se foi descoberto lá na... Então, assim, mais do que a demarcação em si, que se fosse uma demarcação regular em favor dos índios é correta, é o que vive em função das demarcações. É como se alimentam todas essas ONGs que administram milhões de bilhões. Estava previsto no Fundo Amazônia para este ano 800 milhões de reais distribuídos para as ONGs. Desses valores que vão para as ONGs, 60% é gasto com o próprio pessoal deles. Então, eles dão curso disso, curso daquilo, tudo rubrica para justificar o gasto desses recursos milionários, muitos deles oriundos do governo da Noruega, do governo dos Estados Unidos.
Então, eles montaram uma sinecura para eles viverem a larga com esse dinheiro do Fundo Amazônia.
É, o que nós estamos vendo é o seguinte: por que essa resistência é tão grande em mudar, em passar? A nossa ideia era tirar de dentro da FUNAI, desse processo que é inquisitorial, né, e passar para um órgão técnico, passar para o INCA, para funcionários de carreira, e que fossem técnicos, que fossem lá e verificassem, porque as fraudes assim são gritantes dentro da FUNAI. Então, a ideia é passar para um órgão técnico e parar essas influências que existem dentro e que acabam até mesmo bloqueando os cargos de chefia dentro da FUNAI.
Bom, então, se de um lado nós já temos uma motivação das ONGs para acelerarem esse processo, cabe a outra pergunta: o que é por trás disso? O que move essas ONGs? O que move o processo? Porque, realmente, quando a gente percebe que índio mesmo querendo novas terras, a gente não vê. A gente vê representante dos índios forçando. O que há por trás disso tudo, doutor Renê?
Eu tenho a impressão que são duas coisas, né? Do que a gente viu: unidade de conservação, a demarcação quilombola, demarcação indígena, assentamento do INCRA, tudo isso aí só transforma a terra privada em terra pública. Então, é um processo de estatização, não resta dúvida. Segundo, é uma expropriação dos meios de produção. Isso é um ataque direto contra o modelo de produção agrícola brasileiro. Eu não tenho a mínima dúvida que tem isso. Então, por que é financiado por governos do primeiro mundo? Está sendo financiado pela nossa concorrência. Então, nós temos que deixar de ser idiotas e atuar no nosso interesse. Por que os indígenas, que já são proprietários e que têm terras agricultáveis, não os deixam explorar essas terras? Nós temos aquele caso dos Parecis, lá no Mato Grosso, onde eles têm condições de explorar 2%, 3% da área, eles são autossuficientes. E aí eles recebem multa do IBAMA, aí a FUNAI não quer, o Ministério Público Federal não quer. Por que os índios não podem ser produtores também sem ter impacto ambiental? Então, assim, eu quero que eles continuem no período neolítico, no período de caçador-coletor, de 10 mil anos atrás, eles não podem virar agricultor?
Pois é, fica muito claro isso. Agora, o que fica muito claro também, que é estarrecedor, vamos dizer assim, que se as terras que estão reivindicando aqui, essas 600 novas áreas que significariam a terras invadidas, ampliações, etc., de 20 a 30 milhões de hectares, eu vou dizer do modo assim que a maioria da população reage. Se fossem terras devolutas, é que se dane, né? Minha mesmo. Ledo e o engano, né? Porque dentro dessas 600 novas áreas, a maioria delas tem produtores produzindo há muito e muito tempo. Ou seja, é de uma injustiça gritante, para não dizer uma crueldade inaceitável.
É, tem um argumento genérico aquele, né? Não, essas terras os índios já ocupavam há muito tempo, foram expulsos, perseguidos, uma conversa mole que não tem nenhum respaldo na história, nos registros históricos, né? Então, assim, tem aqui na nossa região, tem propriedades com escritura de mais de 100 anos e não há nenhum registro de indígena que tenha ocupado, que esteja ali, e vem um antropólogo, por exemplo, aqui no Mato Castelhano, que aqui fica a 20 quilômetros aqui de Passo Fundo, o antropólogo disse ali que os índios que estão ali vivem da caça e vivem da coleta de palmito. Uma mentira, assim, escancarada, o índio está na beira da estrada vivendo de Bolsa Família e a nossa região aqui simplesmente não existe palmito. Estamos de brincadeira. E quer que a gente leve a sério ainda, e aí ficam com essa argumentação genérica aí de que tem que demarcar, que tem que isso, que o índio é vítima. Não, o índio continua vítima, que depois que demarca eles ficam abandonados lá e não tem nenhuma ONG lá ajudando eles a se autossustentar.
Bom, só quero lembrar aos amigos telespectadores que nós estamos ao vivo, portanto está funcionando aqui o nosso Fala Produtor. Se você quiser mandar alguma informação, alguma pergunta, algum esclarecimento, aproveite esse momento que o Dr. Rodinei estará conosco para atendê-los. Dr. Rodinei, bom, então vamos voltar agora ao ponto de partida da nossa entrevista. Então, o ponto de partida é que, por mais que o Congresso tenha decidido que as novas áreas ficariam sobre o guarda-chuva da FUNAI, o Bolsonaro determinou que isso seja encaminhado para o MAPA e lá na Secretaria de Assuntos Fundiários. Na sua opinião, evidentemente, que isso minimiza os problemas.
É, o desenho inicial lá da transição era de que saísse de dentro da FUNAI o processo para torná-lo mais técnico. Então, iria para um órgão técnico, para o INCRA, que fica abaixo da Secretaria de Assuntos Fundiários, e daria uma abrangência um pouco mais aperfeiçoada desse processo. Isso foi objeto da medida provisória e estava vigorando antes do início da atual legislatura. Para você ver a força das ONGs e da movimentação. Essas ONGs elegem deputados, João Batista. Não sei se, né? Nós temos deputados que são representantes. O deputado Newton Tato, por exemplo, é representante do Instituto Socioambiental, né? Então, assim, elas têm um poder gigantesco, tanto que mobilizaram o Congresso Nacional inteiro para derrubar esta parte da medida provisória e devolver a FUNAI para o Ministério da Justiça, devolver as demarcações para o Ministério da Justiça. Aí o governo entendeu agora que, como a medida provisória sobre o mesmo assunto não poderia na mesma legislatura, a medida anterior era da legislatura que não tinha, que estava saindo. Não tinham tomado posse os atuais deputados e senadores. Então, ele pode reeditar a medida provisória, mantendo a situação que nós desenhamos lá na transição. Ou seja, a FUNAI fica no Ministério dos Direitos Humanos para que tenha um atendimento à pessoa humana indígena e a parte de demarcação que trata de assuntos fundiários de interesse da União fica na Secretaria de Assuntos Fundiários, que abrange daí demarcações, demarcações quilombolas e também os assentamentos do INCRA.
Quer dizer que aquela teoria da inconstitucionalidade que está sendo defendida pelo Partido Rede e pelo PSOL, etc., aquela DIN que eles entraram questionando essa decisão do Bolsonaro, isso cai por terra, uma vez que são duas legislaturas diferentes, né? Não tem sobreposição.
Exato, se a interpretação for feita da maneira correta, sim, né? Agora, a gente sabe lá o que sai da cabeça dos ministros do Supremo, né? O ministro Lewandowski deu mais de 200 liminares como presidente proibindo a reintegração de posse de produtores no país. A própria ministra Carmen Lúcia cassou reintegrações e assim vai. Então, assim, a gente vai saber o que vai cair lá, né? O que vão decidir, mas tecnicamente isso é outra legislatura, não há nenhum impedimento que tenha uma nova medida provisória.
Cabe a nós ficarmos assistindo e torcendo para que isso se deslinde de uma maneira positiva. O senhor acha que lá dentro do INCRA ou da Secretaria de Assuntos Fundiários essa angústia será dissipada?
É, eu não tenho acompanhado, né? Eu só trabalhei na transição, não foi possível ficar ajudando o governo. Então, eu não tenho acompanhado como é que isso está se desenrolando. mas deveria, imagino que eles estejam tratando dessas matérias de como reorganizar tanto a FUNAI como reorganizar o INCRA e esses processos de demarcação que eles precisam ter um encaminhamento mais adequado, né?
Tirando o poder da FUNAI, ou seja, minimizando os efeitos dos radicais de esquerda que estão lá, os antropólogos, etc., mas transferindo para o INCRA, é preciso também que o INCRA seja profissionalizado, para dizer o mínimo, né?
Exato. Na verdade, tem que montar um setor específico dentro do INCRA, preparado para isso e que fique isento. Porque o INCRA também, ele também tem a sua... seu histórico aí de manipulação política e que fez um caos ainda maior do que a própria FUNAI, né? Se nós começarmos a tratar aqui dos assentamentos e dos 750 mil lotes distribuídos pela reforma agrária, que dão 88 milhões de hectares, 518, 580 mil lotes têm indício de fraude. Então, assim... O INCRA também não é santo, tem que ir lá e montar um setor especializado e que fique com controle muito rígido com a corregedoria atuante. Né?
Eu fico imaginando diante desses números, né, porque se você cotejar esses números que você acaba de dizer, com as 600 novas áreas de 20 a 30 milhões de hectares para atender ao reclamo dos índios, falta terra no Brasil para atender tudo isso, né? Evidente, né?
Não, é um lado. Assim, por que a questão é tão séria? Nós estamos falando em 40% do território nacional.
Ô, louco.
Se nós falarmos em reservas indígenas, assentamentos do INCRA e unidades de conservação, isso não há similar, não há igual no mundo. Isso aí nós estamos indisponibilizando para a produção. Nós estamos indisponibilizando para a produção 40% do território nacional. Se você pegar o estado do Pará, por exemplo, o estado do Pará já está com 70% do estado do Pará inviabilizado para a produção. O estado do Mato Grosso também querem essa destinação. Então, nós estamos brincando, né? Nós estamos, de um lado, impedindo que o governo ou que as pessoas mesmas aumentem sua produção.
Só para confirmar, esses 40% de território que eles estariam destinando seriam novos destinos ou agregando os que já tem?
Não, João Batista, 40% já está. Já está comprometido. Ou é assentamento, são 88 milhões de hectares, ou são unidades de conservação, 135 milhões de hectares, ou são áreas indígenas, 117 milhões de hectares. Se nós ampliarmos como eles querem ampliar, nós vamos aumentar, vamos chegar a metade do território nacional indisponibilizado para a produção.
Quer dizer, ultrapassaria mais de 50% do território nacional.
Certo que sim.
Tá. Não, aí é que eu fico imaginando por que o Naban Garcia, que é tido como radical de direita, extrema direita, está lá na Secretaria de Assuntos Fundiários e a gente não vê nada saindo daquela secretaria. Será que, uma interrogação... Ele não está querendo provocar mais espuma nesse instante de crises para cá, aprovação da Previdência, não quer indispor o Jair Bolsonaro contra o Congresso, é uma questão de jogo de xadrez aí na área política, ou dá para esperar? Não sei. Conjetura.
Eu sinceramente não tenho essas informações e seria uma irresponsabilidade opinar sobre um assunto que eu não domino. Não sei como é que isso está correndo. Qual é o time, quais são os passos que estão sendo tomados. Né? O que eu vejo é que aqui na minha região, por exemplo, os processos movidos pela FUNAI continuam no mesmo tranco. Eu agora de manhã recebi uma ligação reclamando que os indígenas de uma determinada reserva aqui, de Cacique Dobe, que o cacique era eleito e de um momento para o outro, junto com o Ministério Público Federal, acertaram que ele ia ficar permanente, vai ficar um tirano lá na área. E ele que arrenda a terra para todos os agricultores da região lá e coisa e tal, e tira a terra dos outros índios para arrendar. Quer dizer, continua a mesma coisa. A FUNAI entrou com algumas ações este ano, ou final do ano passado, para retirar agricultores aqui de Ronda Alta, da reserva de Serrinha. E está forçando acordos para que eles saiam da área e depositando em juízo os valores para indenizar benfeitorias. Isso está acontecendo agora. E não é assim, não, que isso é uma decisão judicial. Não, essa é uma ação que a FUNAI, através da Advocacia Geral da União, entrou. Isso aí a FUNAI podia ter impedido. Então, isso está acontecendo agora. Por que está acontecendo? Se o secretário de Assuntos Fundiários tem conhecimento, eu não tenho. Não, eu estaria sendo irresponsável se afirmasse isso. Mas que continuam as coisas sem nenhuma mudança que eu veja e que eu enxerga, eu não tenho a mínima dúvida.
De Campo Verde, lá no Mato Grosso, a Claudir nos manda a seguinte mensagem. Será que... estou com medo de virarmos uma enorme aldeia dentro do nosso país, acabarmos com o Brasil dessa forma. Eu estou ouvindo, do jeito que eu estou ouvindo a conversa de vocês aí, a impressão que as pessoas da lei são parciais. Será que tem uma força estranha na injustiça, né? Ele põe o in separado da palavra justiça, de onde vem tamanha ideologia, ou de onde vem essa ideologia tão antiquada para que esses poderosos do STF ou STJ ajam desta forma? É a ideologia comunista, o socialismo, que há muito tempo está empregado aí no meio da justiça, né? Do judiciário.
Essa discussão que o pessoal está trazendo aí do aparelhamento da educação, né, da escola sem partido, isso aconteceu em todos os setores. Né? Isso aí vem lá desde do século, início do século XX e mais com muita força a partir da década de 60, a formação das escolas jurídicas, a formação de todos, ela está absolutamente contaminada. Então, eu nunca vi como está hoje a área jurídica brasileira, como está contaminada pela essa ideologia de estatizante, de impor as suas posições a qualquer custo, de desconsiderar o direito de propriedade. Nenhum país do mundo acontece isso, do direito da propriedade. Um país desenvolvido, um país que se preze, que tem a segurança jurídica, não permite que a pessoa tenha um título, tenha a propriedade, esteja produzindo, do dia para a noite alguém invade e não tira mais. Tão de brincadeira, né? Como é que nós vamos levar a sério um país desse?
E uma das soluções seria realmente despolitizar a FUNAI, né? E nós estamos vendo que em torno da presidência da FUNAI, que tiraram o general que estava lá, disseram que é por incompetência, e um dos nomes cogitados seria da Índia, Kaigang Azelene Inácio, que é diretora da FUNAI, da área de demarcações de terras, que poderia ser a nova presidente, mas ela está sendo bombardeada porque ela denunciou, pelas informações que nós recebemos e publicamos aqui no Notícias Agrícolas, que no entorno da FUNAI estavam tentando levantar um dinheiro, usar uma verba para colocar criptomoedas dentro da FUNAI para proteger os índios. Que história mais mal contada é essa, doutor Rodinei?
Primeiro, nós temos que saber quem é a Zelene. A Zelene, apesar de sua origem indígena, né, e aí fica aquele estereótipo de que é indígena, não, ela é uma pessoa extremamente qualificada, muito preparada, uma profissional de altíssimo nível, só tem um defeito. Ela não compactua com essas falcatruas todas que a FUNAI vem fazendo há muitos anos. E, portanto, ela é atacada de todos os lados. E você vai lembrar bem, em dezembro desse ano, ela descobriu, tentaram fazer com que ela concordasse com essa falcatrua de a FUNAI transferir para a Universidade Federal Fluminense R$44 milhões para fazer um projeto de fortalecimento institucional da FUNAI e criação de criptomoeda. E ela achou um absurdo, foi contra, tomou pau por todos os lados lá da FUNAI, e as suas denúncias não tinham trânsito, e eu próprio dei encaminhamento, né? Naquela época eu estava na equipe de transição, e levei o conhecimento dos ministros que iriam assumir logo ali na frente, e quem deu o furo nessa matéria foi você, né, João Batista? Você, se eu não me engano, no próprio dia 2 de janeiro, antes que eles pudessem fazer a transferência dos recursos, você deu a notícia. Sim. E logo em seguida, às 5 da tarde, a ministra Damares cancelou essa transferência. Então, assim, era um roubo nas nossas barbas que estavam fazendo. E aí, casualmente, quem é que é demitido? O presidente da FUNAI, que estava fazendo a falcatrua? Não. Aí demitem a Zelene. Então, assim, ó, em pleno governo Bolsonaro, uma pessoa que vem há anos lutando pela legalidade, eu tenho conhecimento pessoal, assim, das várias batalhas que ela enfrentou, uma pessoa séria, há anos tentando fazer com que vigore a legalidade dentro da FUNAI, quando ela pega uma falcatrua, denuncia R$44 milhões, que prêmio que ela recebe a exoneração dela e manda ela para um escritóriozinho de quarto e sala aqui no fundão de Chapecó.
E continua essa situação? Continua na mesma condição?
Sim, continua a mesma coisa. Essas são as pessoas que mais conhecem. Então, assim, cada vez que cai o presidente da FUNAI, por ela ser um das profissionais mais qualificadas da FUNAI, ela é cotada como presidente. Para mim, assim, seria a presidente natural, conhece tudo de matéria indígena. Mas, evidentemente, começa esse... Como ela não compactua com essas fraudes e essas manipulações de ONGs dentro da FUNAI, ela é bombardeada por todos os lados, começa os processos de desinformação, que a gente conhece muito bem como é que funciona nesses regimes assim, que gostam de destruir, de destruir a imagem das pessoas, né? E aí não deixam ela ter cargos mais elevados, né?
E isso está no âmbito do Ministério da Justiça, porque a FUNAI está ainda debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça.
Não, com a medida provisória, ela volta para assuntos fundiários, né?
Perdão. O caso da Zelene.
Perdão, a FUNAI, ela fica...
No Ministério da Justiça.
No Ministério dos Direitos Humanos.
Ah, Direitos Humanos. Então, na mão das Damares. Pode ser que a gente tenha um desenlace mais favorável para a Zelene nesse caso.
A ministra Damares conhece bem a Zelene.
Então tá, vamos dizer assim que está um ponto positivo. Agora, o nosso problema é fazer com que as novas demarcações fiquem lá no INCRA, que é a determinação do Bolsonaro para dar uma solução, no mínimo, de bom senso para essa questão, não?
É, se o presidente Bolsonaro quer saber o que tem que fazer com a FUNAI, pergunta para a Zelene e ouve o que ela fala, e a ministra Damares também escuta, e o resto vai ao natural.
Agora, a gente sabe que o presidente pode tudo, mas não pode todo, né? Ela pode um pouco, mas não pode tudo, a caneta tal, aquele peso, aquele embate com o Congresso, tem que aprovar a reforma da Previdência, as demais reformas, não pode brigar tanto com o Congresso, porque a gente precisa dos votos e tal. E aí a gente percebe que o Bolsonaro quer uma coisa, mas na prática não está se dando, pode ser que se dê, essa é a minha pergunta. Ele quer transformar os índios, todos os indígenas do país, nos novos ricos, os novos brasileiros ricos. Quando ele diz assim que os índios poderão explorar suas terras, né, com os seus recursos naturais, e eles serem partícipe daquela renda para o benefício próprio deles. Você acha que ele consegue fazer isso, Rodinei?
Olha, se ele quiser instrumentar bem as equipes que foram designadas para fazer isso, ele consegue sim, consegue sim. Não há por que os nossos indígenas estarem sobre áreas riquíssimas e com potencial produtivo imenso, e nem estou falando em agricultura. Você pega os caiapós, por exemplo, no Pará, eles têm ali, podem fazer manejo, eles podem fazer exploração de frutas, de todo quanto é tipo de coisa ali numa área. Se eu não me engano, a área de caiapós no Pará são 5 milhões de hectares. E eles estão com a maior disposição, criaram uma cooperativa lá, já apresentaram, eu acho, para a ministra Damares, uma proposta de explorar através da cooperativa. Basta fazer essas iniciativas, não tem impacto ambiental nenhum, mas o que acontece é o seguinte, eles vão enriquecer e vão se tornar independentes, e aí vão se independizar desse jugo que tem as ONGs aí, que ficam e que também administram verbas bilionárias através da miséria dos índios.
Né? Porque vamos falar, né? Temos territórios indígenas com riquezas minerais, tem riquezas de energia hidrelétricas, portanto, ou no mínimo, as suas próprias áreas poderiam ser cultivadas e dando independência econômica para esses povos, né, doutor Rodinei?
Você pega lá no Pará, tem outro caso absurdo lá, que é a ampliação da área da Pitereu. A Pitereu foi demarcada para 250 índios com 290 mil hectares. Demarcada, regularizada, tudo ok. Aí resolveram ampliar para 790 mil hectares e passou por cima de dois assentamentos do INCRA. Aí o INCRA tem que tirar as pessoas que estão assentadas há anos lá no lugar, fazer um novo assentamento em outro lugar para 250 indígenas. Sabe quantos pedidos de labra tem sobre essa área? Tem 75 pedidos de labra de mineral sobre essa área. É da Anglo-América, é da Vale do Rio Doce, é de várias empresas de todo quanto é lado. Quer dizer, e aí nós vamos lá, demarcamos e tornamos isso indisponível. Mas indisponível para quem? Só para os brasileiros, né? Isso aqui é o que é reserva para o futuro da Europa e do Hemisfério Norte.
Acho que essa é a conclusão que fica, né, a indagação, porque não há como saber concretamente, as provas estão aí, é somente deduções que a gente vê esses fatos. Vamos fazer um resumo da nossa conversa, portanto, porque a pauta, aparentemente, é aquela história de que Jair Bolsonaro agiu de uma maneira autoritária, transferindo as novas demarcações pedidas, que ainda estão pedidas, da FUNAI para o INCRA, para o Ministério da Agricultura barra INCRA. Essa é a notícia. Aí a gente pega do outro lado e vê que são 600 novas áreas sendo pedidas, de formas que se elas tiverem êxito, mais de 50% do território brasileiro vai ficar congelado. Essa é a notícia. E a indagação é essa. Será que a gente consegue ver esta definição? O doutor Rodinei teve que se ausentar rapidamente.
Não, eu só estou pegando o carregador aqui.
Ah, tá bom, para não cair, sair fora do ar. Então, sim, o que a gente quer do senhor agora, doutor Rodinei, é um resumo do que nós conversamos. Se a gente tem alguma esperança, se vamos tentar romper esse processo de desinformação que impera sobre a nossa sociedade, para que haja uma pressão legítima da população lá no Supremo, porque vai, claro que esses casos serão cada vez mais judicializados, subirão no Supremo. Então, de um lado, é preciso que os meios de comunicação saibam do que está se dando, que a sociedade seja informada e que o Supremo saiba agir, entre aspas, politicamente, porque é assim que ele age. Acho que o caminho é esse, né, doutor Rodinei?
Vamos resumir. O governo tinha uma pauta que era de enfrentar essa leva de demarcações e de irregularidades na área fundiária. Ele se elegeu com isso e disse que ia fazer. Assumiu, começou a implementar. O que o Congresso faz? Pega e trava e impede que ele faça aquilo que ele se comprometeu a fazer. Outra coisa, o governo está fazendo a administração do Executivo. O Legislativo não tem legitimidade, inconstitucionalidade, é o Legislativo querer interferir na administração. Como é que o governo faz demarcação, como é que ele faz, cuida do INCRA, isso é coisa do Executivo. Não cabe ao Congresso Nacional se miscuir. E aí o governo vai fazer aquilo que ele se propôs, para aquilo que ele foi eleito e para aquilo que as pessoas confiaram, e o Congresso Nacional, sei lá por que motivação espúria tem por trás disso tudo, não deixa que aconteça. Quer dizer, quer continuar as coisas como estão, né? Então, assim, ó, o governo vai ter que, nessa parte é importante, tem que fazer força e tem que expor as barbaridades que estão acontecendo.
E eu só posso concluir que o nosso espaço do Notícias Agrícolas vai sempre continuar aberto para essas questões, também para outros lados. Devemos ouvir também sempre o outro lado das ONGs, né? Mas, enfim, o espaço está aberto. Mas esperamos que o doutor Rodinei Candeia continue conosco mais vezes para a gente poder esclarecer a sociedade brasileira sobre essas coisas, no mínimo, estapafúrdia.
Pode contar comigo. É sempre um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes.
Muito obrigado, doutor Rodinei. Vote sempre, portanto. Obrigado mais uma vez. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa é a nossa função, né? Dar as informações, esse é o nosso serviço, é o nosso espaço. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país, procure mais informações, complemente as informações que nós estamos lhe passando e, como eu digo, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Nós voltamos já já com mais informações. Viva o Brasil e vamos em frente!